A escolha de diretores, baseada em critérios técnicos, impacta a manutenção de um clima escolar voltado à cooperação e aos objetivos pedagógicos. Durante a pandemia de Covid-19, as equipes gestoras enfrentaram muitos desafios para manter o vínculo entre a escola e a comunidade. Isso evidenciou a importância de uma gestão escolar democrática. A professora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, Thaíse Garcia, explica o que é a gestão democrática e sua aplicação nas escolas.
Quando se pensa em gestão democrática, para além da ideia de que a organização do trabalho pedagógico na escola, a gestão financeira da escola, só é viável em uma sociedade democrática se realizada democraticamente, como é que isso se faz, se organiza? Que previsão legal nós temos para essas condições? Nós temos alguns instrumentos que já são consagrados na história da humanidade, como instrumentos propiciadores e facilitadores no estabelecimento de relações democráticas. O órgão colegiado de gestão, previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, e que nós conhecemos no Estado de São Paulo como e demais estados como Conselho de Escola, né, um órgão em que todos os segmentos da escola, pais, estudantes, funcionários, professores e gestores, têm igual poder, devem ter igual poder, porque representam, são eleitos como representantes dos seus pares e é um espaço em que todos os votos têm o mesmo valor. O outro instrumento do qual todas as redes públicas estaduais de ensino no Brasil fazem uso de maneiras muito específicas, menos o Estado de São Paulo, é a escolha por parte da comunidade escolar do dirigente, ou seja, as eleições, o que nós chamamos mais comumente de eleições para a composição da equipe gestora.
A gestão democrática nas escolas é prevista por lei no Brasil, segundo a professora, que é especialista em educação.
A legislação brasileira, a Constituição brasileira e a legislação infraconstitucional prevêem, né, a Constituição apresenta o princípio, né, da gestão democrática como um dos princípios a orientar o ensino nos estabelecimentos oficiais, né, de educação. E as legislações posteriores, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os Planos Nacionais de Educação, agora temos em vigência o Plano Nacional de Educação 2014-2024, tratam um pouco mais detalhadamente da gestão democrática nas escolas, e as legislações municipais e estaduais, por sua vez, também regulamentam, né? Então, nós temos uma regulamentação.
Como Thaíse diz, a seleção democrática do gestor escolar pode acontecer de diferentes formas.
Nós vamos encontrar vários modelos em prática no país, né? Desde aquele que eu entendo que mais fortalece os laços entre o gestor, a gestora e a comunidade, a eleição, por simples, até aquilo que chamamos de modelos híbridos ou binários, ou que incluem duas formas, né? Primeiro, uma seleção de competência por meio de uma prova, uma certificação, vai variar em cada um dos estados, e aí profissionais habilitados por esta prova de competência, isso, por exemplo, que ocorre em estados como Minas Gerais, são capacitados, né? Se encontram capacitados a concorrer à direção da escola.
A professora Thaíse explica que todo processo democrático implica exercício de convencimento, disputas de interesses, convivência e a experiência, o que fortalece os laços entre a escola e as famílias dos estudantes.
Quando a comunidade participa da escolha do dirigente escolar, que constitucionalmente precisa ser um funcionário público, um professor, de modo geral, nomeado por cargo público, quando esta comunidade participa do processo, os laços são constituídos de forma muito mais sólida e as possibilidades de alguém que se candidata e constitui um programa para participar de um processo eleitoral e se compromete com alguns objetivos, as possibilidades dessas pessoas terem uma atuação mais consequente e mais coerente com as demandas do local onde atua são potencializadas. Então eu não tenho dúvida que uma escola em que as relações são democráticas entre os sujeitos, em que as pessoas podem falar, em que estudantes, desde muito pequenininhos até adultos, são ouvidos em suas demandas, em que as famílias participam do processo pedagógico como fiscalizadoras, como mobilizadoras e também como parte do conjunto que vai elaborar, eu não tenho dúvida. O resultado final, inclusive em relação a essas avaliações de desempenho, tende a ser melhor.
A relação entre a escola e as famílias também é importante em momentos difíceis, como a pandemia em que vivemos. E esta ideia de que a família tem o direito de acompanhar a proposta educativa da escola é algo que só pode ser viabilizado em uma gestão democrática.
O que esta pandemia nos ensinou é que alguns equipamentos sociais são fundamentais para a sobrevivência das pessoas, né? Nós vimos nos lugares onde as escolas foram o espaço por meio do qual se fazia o contato com as famílias, né, se entregava as lições, se entregava inclusive as cestas básicas que assegura a sobrevivência de muita gente, quanto fez diferença. Então nós vamos aprendendo que quanto mais vinculada a comunidade à escola estiver, mais importante ela é e mais relevante se faz o trabalho que ela desenvolve. E para mim esse é o grande desafio, né, para as equipes gestoras que estão ali na luta todos os dias, junto com os profissionais, com as famílias, para sobreviver a essa pandemia.
Nós ouvimos a professora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, Teise Garcia. Ela falou sobre a importância da escolha democrática de diretores nas escolas brasileiras. Brenda Marchiori para a Rádio USP.